Deliciosa refeição para os fins de semana? O Gourmet Delivery tem a solução. Aos sábados e domingos oferecemos frango assado de dar água na boca. Faça suas encomendas pelo fone WhatsApp 54 996 21 0334. Nossa entrega é gratuita e aos sábados e domingos é o dia do frango assado. Não perca a chance de saborear essa maravilha. Aos domingos também oferecemos maionese e polenta palito. Gourmet Delivery, sua melhor escolha para as refeições saborosas e práticas.
Você quer empreender e precisa de uma oportunidade? O Banco da Família pode te ajudar. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio formal ou informal, para investir em equipamentos, para capital de giro, mercadorias e também para a reforma do seu local de trabalho. Entre em contato através do 0800-648-4444 ou visite nossa unidade mais próxima.
Banco da Família!
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9 horas com 28 minutos, temperatura em 19 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã de sexta-feira. Previsão de sexta-feira com chuva em toda a nossa região. Esta semana é uma semana especial, a gente já fez uma abordagem durante essa semana sobre a quarta-feira de cinzas e o seu significado, a sua importância dentro da história da igreja. Também falamos sobre o período da quaresma e nesse período paralelo acontece a campanha da fraternidade. Vamos trazer com mais propriedade informações sobre a campanha da fraternidade de 2024, que traz como abordagem a fraternidade e a amizade social. É o tema da campanha da fraternidade deste ano. Ninguém melhor para falar sobre ela do que o bispo da diocese de Vacaria, que abrange todos os municípios aqui da nossa região, Dom Silvio Guterres Dutra, com quem nós estamos em contato nesta manhã de sexta-feira. É um prazer mais uma vez conversar contigo, Dom Silvio. Bom dia.
Especialmente aí o povo de Lagoa Vermelha.
Dom Silvio, este ano a campanha da fraternidade traz essa temática, fraternidade e amizade social. É o tema da campanha da fraternidade desse ano. Com que objetivo e como será a abordagem desse tema ao longo do trabalho da igreja neste ano?
Certo. Esse tema ele não é novo porque o Papa Francisco nos deu de presente uma chamada encíclica social que fala com o título Fratelli Tutti, em italiano, que fala da a fraternidade universal e da amizade social. E a igreja aqui no Brasil, ela tem por tradição um período bem longo de discernimento para definir os temas da campanha da fraternidade. Ele nunca é decidido na véspera, é sempre decidido com em torno de um ano e meio, dois anos antes. Portanto, o tema desse ano, fraternidade e amizade social, já foi decidido há um ano e meio atrás. Quando se está celebrando e avaliando uma campanha, já se projeta a outra campanha. E o contexto da escolha desse tema era o diagnóstico que se fazia então, e que permanece ainda, de uma sociedade dividida, fragmentada, com bastante traços de não fraternidade ou de não amizade social. E a igreja entendeu que precisava dar o seu contributo, porque assim que funciona a campanha da fraternidade, ela é um passo a mais dentro do tempo da quaresma, que já tem como recomendação a oração, o jejum e a caridade. É um passo a mais para ampliar a experiência da quaresma do cristão católico para uma compreensão da sociedade como um todo. Por isso que os temas são sempre reflexo de alguma coisa que se está experimentando no momento. Qual é o objetivo da igreja ao propor esse tema? Que como homens e mulheres de fé, e todos aqueles chamados de boa vontade, que nós contribuamos para fazer uma mudança, uma virada de página no ambiente que se criou nos últimos anos na sociedade. Não é no Brasil. Quem acompanha as situações pelo mundo afora sabe que pelo mundo afora se espalhou uma espécie de pregação do ódio, de intriga, de apelo à eliminação do diferente. Bom, hoje temos guerras acontecendo que no fundo são fratricídios, são tentativas de eliminar os irmãos, aqueles que não fazem como nós, não pensam como nós, não dizem o que nós dizemos. Então, é um contexto desafiador Cada um de nós sabe bem como é que isso aconteceu ou acontece ainda dentro da sua casa, da sua família, no ambiente de trabalho, na própria comunidade cristã, quantas divisões, quantas rupturas patrocinadas, claro, não pelo Evangelho. O Evangelho não faz isso.
Sim.
Mas quando a gente abre espaço para aquilo que não é Evangelho ou aquilo que não é o ensinamento de Cristo, então acaba acontecendo aquilo que é o contrário do que queremos.
É verdade. Dom Silvio, a gente percebe que, como o senhor disse, há mais de um ano e meio foi decidido esse tema da campanha da fraternidade, que é a fraternidade e a amizade social. E o lema, vós sois todos irmãos e irmãs. E a gente percebe que, mesmo antes da definição desse tema, o tema foi decidido, parece que primeiro, e depois que já definido o tema, a gente tem percebido o quanto as guerras têm aumentado e estão trazendo aí um impacto muito grande para o mundo. Então essa temática, numa abordagem mundial, ela cai como uma luva, podemos assim dizer, não é mesmo, Dom Silvio?
Sem dúvida nenhuma. A gente reflete muito e faz parte das nossas conversas cotidianas a guerra que acontece na Ucrânia, a invasão, todo o conflito ali na Terra Santa. Imagina o lugar onde o mestre da paz viveu, ensinou e deu a sua vida, é um lugar de conflito permanente. É sinal que a mensagem de Cristo, para muitos, ficou só uma teoria, não funciona na prática. Nem o Antigo Testamento justifica a violência que a gente vê, por exemplo, na Terra Santa. É de se imaginar, podemos imaginar assim, né, o sofrimento do coração de Jesus que olha para a sua terra, onde ele gastou todo o seu tempo para dizer que em Deus somos todos irmãos, e vê essa escolha de eliminar o próximo. Mas quando a gente é impactado pelas guerras que estão pelo mundo, nós precisamos fazer uma viagem mais próxima de nós, porque essas guerras que estão lá no mundo podem ter começado numa experiência muito local.
Sim.
De família, de ruptura de amizade. Pode ter começado numa pregação religiosa que incita o ódio. Isso é uma das coisas mais cruéis do nosso tempo. O ódio pregado em nome de Deus, como se Deus aprovasse o ódio. Nem nas figuras mais distorcidas de Deus do Antigo Testamento se consegue justificar uma incitação ao ódio. E hoje há, em nome de Deus, uma pregação de eliminação do diferente, pregações que são muito mais ataque ao diferente do que um convite à comunhão. E nós olhamos para o Evangelho, não é isso. Olhamos para a experiência de Jesus, não é isso. Então, a religião que deveria ser fator de comunhão, deveria ser solução para a sociedade, infelizmente hoje a experiência religiosa parece ser parte do problema e não parte da solução. Então, a campanha, se me permite, Gilmar...
Claro.
A campanha sempre ela é organizada, o texto, as reflexões que são propostas pela igreja, é organizada em três passos. Aquilo que a gente chama de ver, o outro que é o iluminar, antigamente chamava julgar, e não era errado o tema, mas muitas pessoas interpretavam errado, julgar no sentido de parece que a gente está julgando os outros. Não, julgar significa fazer um juízo diante da realidade que bate à nossa porta a partir do Evangelho. Então, hoje se chama iluminar. A gente pega a realidade que a gente encontra, buscamos no Evangelho, na Palavra de Deus, iluminações para isso. O que que a Palavra de Deus diz sobre isso que nós estamos experimentando? E depois, um terceiro passo necessário, uma vez que a gente faz um diagnóstico, que a gente tem a Palavra de Deus que ilumina o que que Deus esperaria de nós, por onde nós vamos? Qual é a solução para isso? E a campanha desse ano, ela explora, no bom sentido, né? Três textos bíblicos bem interessantes. Quando se fala do ver no texto da campanha, o texto que é usado é de Gênesis. E é baseado na pergunta que Deus faz ao Caim. Onde está o Abel, teu irmão? É uma pergunta que ressoa desde sempre, por todos os séculos. E é pergunta que nenhum cristão pode abandonar ou pode se ver fora dela. Onde está o teu irmão? Por que Deus faz a pergunta para o Caim? Porque o Caim tinha matado o Abel. Matado Abel por ciúme, matado Abel por achar que Deus olhava para o Abel de forma diferente, distinta, deixando ele para trás, que é um dilema que muitos de nós vivem, sempre se achando menos amado, menos querido, menos desejado. Evidente que as experiências humanas podem trazer isso mesmo, mas diante de Deus não. E nós temos que responder diante de Deus acima de tudo. E ele vai continuar perguntando para nós. A campanha desse ano é uma pergunta. Onde está o teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Porque se nós entramos nesse jogo de querer eliminar, de querer apagar aquele que pensa diferente, imagina o que a gente encontra nas redes sociais de ataques, de violência, de agressão. Qualquer coisa que se posta serve para alguém entrar e agredir e, de alguma forma, desejar eliminar o próximo. É a síndrome de Caim, nós chamamos isso a síndrome de Caim. Quando passa para o iluminar, o texto é de Mateus 23:8. Todos vós sois irmãos. É a grande mensagem de Cristo. Não há distinção. A todos nós somos irmãos. O sangue de Cristo derramado na cruz não foi por alguns, foi por todos. E aí nós temos uma lista de textos bíblicos e testemunhos de santos e experiências pelo mundo afora que mostram o caminho da fraternidade, fala do bom samaritano, fala do José do Egito, que é uma das histórias mais belíssimas do Antigo Testamento, fala do filho pródigo de Lucas 15, que é a experiência do pai chamando os dois irmãos a participar da festa, a reconciliação. E aí termina o caminho da campanha com o agir, usando um texto de Isaías, capítulo 54, versículo 2, com a expressão, alarga o espaço da tua tenda. Não seja mesquinho, não seja pequeno. Abra espaço na tua convivência, nas tuas relações, para outras pessoas que não são propriamente da tua família, que não são daquele círculo de amizade permanente, mas que são, quem sabe, de outro lugar, de outro país, de outra cultura, de outra etnia, de outra confissão religiosa. Então, é um caminho interessante. Fica aí o convite para quem quiser conhecer esse material, está disponível nas paróquias, aí é só buscar e fazer esse caminho que é proposto pela igreja, para quem quiser, claro, né?
Com certeza. E a proposta é que esse assunto comece a ser debatido dentro de casa, nas famílias, das famílias vai para a comunidade onde moram, para o bairro, para a escola, e assim, de uma certa forma, começa a crescer na célula principal da sociedade, que é a família, e aí vai se expandindo, não é mesmo, Dom Silvio?
Imagina se a gente conseguir chegar na Páscoa e em ambientes onde há ainda a ruptura, a inimizade, aquele desconforto de não querer que aquela pessoa esteja ali. Se a gente chegar lá na Páscoa e isso tiver mudado, se a gente conseguir mudar por dentro o sentimento da gente, de não mais querer eliminar o outro, mas de aprender a conviver com o outro, chegando até o que Jesus propõe, que é bem radical, que é amar o inimigo, então sim, daí vivemos a Páscoa e vamos ter uma sociedade que vai refletir isso. Há exemplos muito próximos e muito concretos hoje que a gente precisaria não esquecer. Nós costumamos sempre citar aquela situação do Papa João Paulo II, que eu acho que todo mundo vai lembrar, pelo menos os da minha idade, um pouco mais, um pouco menos, mas os jovens também. Quando o Papa sofreu um atentado em Roma, na praça, passado um tempo, depois de recuperado já da situação de saúde dele, ele foi no presídio, lá onde estava o que tinha tentado matá-lo, e foi lá oferecer o perdão. Uma das imagens que repercutiu o mundo inteiro, que ainda está por aí, qualquer um pode encontrar, é os dois juntos e o Papa oferecendo para ele o perdão. Esses gestos devem se multiplicar, e esses gestos vêm do Evangelho. Agora, nessa semana, se alguém acompanha as notícias aí do Papa ou do mundo inteiro, sabe que o Papa recebeu uma visita lá no Vaticano, que foi do atual presidente da Argentina, o Milei. Mas antes da eleição, durante o processo da eleição, esse presidente da Argentina chamou o Papa de representante do maligno. Impiedosamente, por discordar do Papa, por discordar das coisas que o Papa faz, o Papa acolheu, abriu as portas, recebeu ele sem restrição. Não tem nenhuma palavra de ataque, de agressão do Papa. E são gestos que estão aí. Estou citando dois gestos dos dois papas, porque repercute no mundo inteiro. Mas esse gesto pode ser do vizinho, pode ser do vizinho ou da vizinha, que de alguma forma abdica até da sua própria razão. A gente se apega à razão e não perdoa e nem quer pedir perdão. Que o Papa está certo. Eu imagino, eu creio e eu afirmo que o Papa continua certo naquilo que ele fez, naquilo que ele diz. Agora, se o Papa se apega à sua razão, e o que acontece com muita gente que não se reconciliam é porque ficam ruminando. Mas eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Bom, chega um momento que pode ser que tu tenha que, guardando a tua razão, vencer ela e ir ao encontro da pessoa. Mesmo que tu continue achando que está com a razão. Mas oferecer o perdão ou dar o perdão. E os exemplos estão por aí também. Se há exemplos maus, há exemplos bons a serem observados. E é essa a proposta da campanha da fraternidade.
Outro ponto importante da campanha da fraternidade é que esse ano são 60 anos ininterruptos da campanha da fraternidade, né, Dom Silvio?
É a campanha que teve o início no Rio Grande do Norte, por iniciativa da Diocese do Rio Grande do Norte, e com o pastoreio de Dom Eugênio Salles, que depois foi arcebispo do Rio de Janeiro e cardeal. Eles começaram numa região da Diocese, depois ampliaram para a Diocese, e em 1964 se tornou campanha para o Brasil inteiro. São 60 anos em que a Igreja propõe que durante a quaresma, que já é um tempo muito forte da nossa vida de fé, de convite à conversão pessoal, dessas três coisas que falamos na quarta-feira de cinzas, o jejum, a oração mais intensa e a caridade, para que a gente tivesse essa abertura para a sociedade. Bom, nós cristãos que estamos fazendo um caminho interno de igreja, estamos procurando melhorar a nossa condição de gente, né, de pessoa humana e de cristão. Em que sentido podemos colaborar para a sociedade e também dar passos importantes? Essa é a tarefa que sempre foi, dos 60 anos da campanha, e vai continuar sendo.
Muito bem. Dom Silvio, o tema, a abordagem desse tema, ela pode ser aprofundada ainda mais, mas o nosso tempo nos limita. Quero agradecer a sua disponibilidade de dividir conosco essas informações. Nos encontramos no próximo final de semana na Romaria de Ibiaçá.
Sim, sim, daqui a uma semana estaremos lá. Muito obrigado pelo espaço, Gilmar. Fica aí como mensagem final, talvez, para nós, quem é um pouco da área da psicologia, se tiver algum psicólogo aqui, depois pode me corrigir ou me acrescentar alguma coisa. É um dos fenômenos que tem no nosso tempo e que nós precisamos encarar ele com seriedade é que quando a gente dá passos de maturidade na vida humana e na vida de fé, a gente começa a se apegar àquilo que crê e propõe como alternativa para o mundo. Quando a gente não tem essa atitude e a gente sempre escolhe um inimigo para atacar e para eliminar, nós estamos revelando uma grande imaturidade. Todos nós passamos pela adolescência, que é uma fase belíssima da vida, mas é muito comum que o adolescente tenha inimigos, começando até pelos pais, porque ele ainda está dando um passo de maturidade. Quem passa pelo mundo sendo violento, agressivo, sempre atacando alguém, sempre escolhendo alguém para eliminar, é preciso dizer para essas pessoas que elas precisam dar um passo de maturidade. Não podem ficar nessa fase da vida, porque ela tem que ser transitória. Quando a gente amadurece, a gente acaba convivendo e até tendo prazer de conviver com quem pensa diferente, porque ele me enriquece. A diferença me faz repensar quem eu sou e ir crescendo naquilo que são as minhas convicções. Muito obrigado. Desculpa pelo tanto de fala, eu sou muito prolixo quando eu falo demais.
Não, falou super
mas
bem.
Mas fico muito, muito agradecido, fico à disposição da rádio.
Nós agradecemos a sua disponibilidade. Está aí ouvindo essa participação do Dom Silvio Guterres Dutra, bispo diocesano de Vacaria, conosco nesta manhã. 9h45, nós temos um intervalo agora e já temos a unidade móvel em seguidinha por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.